Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primórdio Geek, o quadro de cultura pop do meu, do seu, do nosso clube do podcast. Eu sou Pedro Melo e seguindo a nossa aventura pela saga Star Wars nessa celebração do dia 4 de maio, mês de Star Wars, a gente vai falar agora do melhor filme da trilogia clássica, um doce não o melhor da saga Star Wars, episódio 5, Império Contra-Ataca. E comigo aqui, de novo, meu co-host, meu querido Rafael Rosa.
E aí, gurizada, tudo bem? Falar então aí do meu filme favorito de Star Wars.
Olha só, que alegria.
Na real, não sei. Episódio 3, né? Mas enfim, fico muito na dúvida, mas com certeza é um dos melhores, né? O filme com o maior plot twist do cinema.
Exatamente. E pra falar desse plot twist, temos aqui, mais uma vez, Rafael Darski. Achei bonito. Achei bonito a fala.
Eu acabei de falar, oi meus queridos, tudo bem com vocês, em chubaquês.
Obrigado aí, nosso tradutor aí, nosso droid de protocolo.
É o nosso C3PO.
Caralho.
E no seu terceiro episódio, o último pra virar membro honorário, Derek Bertin.
Caralho, que a força esteja com a gente nesse episódio, cara.
Vamos que vamos, então.
Vamos que vamos elogiar o melhor filme da saga.
Vamos dar ele com muito spoiler. E é extremamente recomendável que você já tenha ouvido o episódio dedicado ao episódio 4, Uma Nova Esperança.
No episódio 4, onde a gente falou o spoiler do episódio 5 no início.
Exatamente. Mas o filme era de 77, né, cara? Então foda-se. Mas antes disso, vamos para a nossa já conhecida Hora do Merchan e depois vamos seguir a nossa conversa sobre a saga galáctica de Star Wars.
Os nossos poderes, nós dois, seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem na galáxia.
Eu nunca me unirei a você.
Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai.
Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele.
Não. Eu sou seu pai.
Não!
Episódio 5, é favorito de quem aqui?
De todo mundo, todo mundo.
Eu fico muito na dúvida, mas é o meu.
Unanimidade.
É unanimidade.
Ah, o meu não é.
Ah. O teu é o episódio 1.
Não, é o... é o Rogue One.
Ah, Rogue One é foda também.
Pedro Bill contra-ataca, é discordância.
Cara, eles malucos discordando. Não pode ser o Rogue One teu favorito. Tem que ser o episódio 5.
Começa assim, por que é o melhor, cara?
Por quê?
Por quê?
Porque não tem o George Lucas na direção, cara.
Eu acho que é pelo contexto.
Ah, primeiro que pra mim, o foco no Vader é um grande marco no filme pra ele ser um dos favoritos da galera, sabe?
É que eles viram que deram certo, né, cara?
É o tal do plus a mais, né?
Tão foda que eles apresentaram ali. Que assim, convenhamos, cara, no filme 4, Darth Vader, ele não faz tanta coisa.
Ele é um capacho, mano. Ele não
ele
tem
é um capacho do Tarkin.
Ele não tem onde sentar na reunião, cara.
Vamos ver por que esse aí é o melhor. Ó, tem Marcha Imperial, tem mais Vader de tela, um orçamento maior pra fazer melhores batalhas, temos o lendário Jedi Mestre Yoda, temos a revelação de que Darth Vader é o pai do Luke, e temos um final que é um puta de um cliffhanger que deixou pessoas amarguradas por 3 anos pra saber o que aconteceria.
E acabou o episódio, obrigado, Darski.
É isso aí, vamos pro próximo já?
E não temos George Lucas na direção, tá?
Um baita adição.
Ah.
Temos Hoff.
E também temos Luke Skywalker arrebentando o braço de um bicho, seguindo os passos do seu mestre, né?
Pois é, tem o Han Solo congelado.
A cena do Luke contra o Wampa foi... não improviso, né? Mas teve que ser adicionada porque o Mark Hamill sofreu um acidente de carro. Aí ele ficou com umas cicatrizes e eles precisavam de uma desculpa pro Luke estar com cicatriz no rosto. E aí adicionaram a cena do Wampa.
Que foda.
Que foda, não sabia dessa.
Esse filme ele tem duas cenas adicionadas, assim, que tipo foi depois do roteiro, depois de filmarem, né? Que foi essa, do Wampa. E a cena final do Luke com a Leia naquela nave médica... Depois mostra o Lando usando as roupas do Han Solo por motivo nenhum. E o Chewie na Millennium Falcon.
Ô Rosa. Ah. Eu tenho aqui uma coisa pra te contar, tá? Isso é linguagem cinematográfica. Se tu pega a roupa de outro cara é porque teve amor, entendeu?
Broderagem.
Ok. Se teve essa troca de roupa, só não podia mostrar a cena, entendeu? Censura.
É
verdade.
Ah, é mas aquele negócio, né? Que congelaram o Han Solo porque o jardineiro lá esqueceu, não sabia se ia continuar fazendo.
É, porque o Harrison Ford, o Harrison Ford pediu pra matar o personagem, né?
Sim, sim, exatamente. Sim.
Mas essa cena deles na nave médica foi adicionada porque eles acharam o final do filme muito sombrio e queriam dar um tom de esperança pro final do filme. E aí adicionaram aquela cena depois.
E funciona, bonito. Hein? E funciona. Bonito. Puta merda.
Funciona pra caralho. É o melhor final de
é
Star
que,
Wars.
Não, é que, porra, tu é aquele... Os irmãos Russo falaram que, tipo, eles queriam fazer o final de Guerra Infinita ser o que eles sentiram vendo o episódio 5.
Caralho.
Então é basicamente nós, da nossa geração, relembrar. Ó, quer saber como que foi o final de episódio 5? É só tu ter a mesma sensação do episódio do Guerra Infinita. Só que pra gente demorou só um ano. Pra eles demoraram 3 anos pra saber o que aconteceu.
É verdade.
Tem isso.
Então, tipo, é na verdadeira amargura. Tu vê lá, meu Deus, episódio 4 foi lindo. Aí o episódio 5, meu Deus, o vilão ganhou. Han Solo tá queimado. O Luke perdeu o braço. O Vader é o pai dele. Tipo, mano do céu.
Não, é impressionante como nesse filme, cara, ele tem um monte de informação. A mesma coisa que tem no episódio 4, só que tudo funciona.
Uhum.
Tudo é fechadinho, tá ligado? Tu não fica com ponta solta, tipo, porra, não faz sentido. Tudo faz sentido e tudo é cliffhanger, diferente do episódio 4.
É que, na verdade, eu acho que a essência do episódio 5 é de certa forma, consertar alguns pequenos erros cinematográficos, de linguagem cinematográfica, que o episódio 4 te traz. Porque,
sim,
primeiro de tudo, Obi-Wan não era pra morrer no episódio 4, né? Isso foi algo que falaram pro George Lucas. Tem que ter um peso, alguém tem que morrer nesse filme, senão é só uma aventura muito leve.
Mata o
então...
Luke, cara.
Mais fácil, né?
Mata o Chewbacca.
Caralho. Matar o cachorro é foda.
Matar o cachorro é foda. E daí ele mata o Obi-Wan e, querendo ou não, ele mata o mestre do Luke Skywalker e tem que ser inserido um novo mestre. Que daí quem assume é o Yoda, né?
É o Yoda. Grande
daí...
mestre Yoda.
Começam também algumas inconsistências em Hoth, como um beijo entre irmãos, né? Coisa terrível.
É, porque... Ainda não eram irmãos.
Aí, exatamente.
Ah, top meu... 10 cenas de Star Wars, essa fica em sexto lugar.
Essa é uma clássica. Eu acho que a primeira piada da internet foi essa, né?
Não, só pode, cara.
Mas começa assim o filme, né? A gente tem o Luke fudido, a gente tem Hoth, que eu acho que é um planeta muito foda. Eu acho muito mais legal que o deserto, por exemplo. E daí a gente tem o simbolismo do filme acontecendo, porque é o Império contra-atacando de fato, né? A base rebelde. Que eu acho que é um puta começo, cara. Eu acho que é um puta de um começo de filme.
Meu, mas Star Wars sempre começa bem, né, cara?
Na porrada, né?
Sempre começa bem.
Mas, cara, eu acho que é um puta começo, assim. É pé na porta, tiro na cara. É muito foda, meu. Eu acho muito foda esse início. E tem a Marcha Imperial, né? Que o Narski comentou ali, que é a, pra mim é a adição a Star Wars. Se tinha um bagulho que tinha que ser adicionado, era essa marcha imperial, velho.
E como funciona, cara?
É que essa é a maior tristeza da vida, né? A vida real não tem trilha sonora.
Essa é a maior tristeza da vida, cara. O espaço não tem som.
Espaço não tem som. Não sei, nunca fui lá pra ver. Eu sou...
Pois é, ia falar, tu já foi lá pra ver isso?
Só acredito vendo, cara. Eu sou negacionista.
Só acredito ouvindo.
Só acredito ouvindo.
Eu sou seu pai.
É, cara, eu acho foda esse início, porque, de novo, complicações por trás das câmeras. Filmaram no deserto, deu merda, e aí os caras falam, cara, depois do deserto, o único pior lugar pra tu ir é num deserto de neve, né?
Uhum. Vamos lá
lugar
também.
Frio pra caralho. Exatamente, vamos lá também, vamos curtir, vai ser massa.
E não só um deserto de neve, mas também tem um deserto de água, que é Dagobah.
Um pântano fudido, né, cara?
É um pântano, né?
É um deserto de água.
Deserto de água não é o oceano?
Eu ia falar, já viu o oceano.
Dá pra parar de estragar minhas tentativas de piada, por favor?
Tá bom, então, tá bom. Mas, cara, eu gostei ali da pergunta do Derek no início, que o Darsky infelizmente já resumiu, né? Então não vai ter muito o que falar. Mas por que o episódio 5 é o melhor?
Cara, mas acho que toda a questão da construção, cara, do universo. Tipo, tu apresenta muito mais coisa, tá ligado? Tu apresenta mais o Império. Tu aprofunda ali na ideologia Jedi.
O Yoda, ele traz muito da religião.
Uhum.
Ele traz o misticismo por trás da força. E a força é algo que conecta todos os seres vivos e tá em toda parte.
Cara, a cena do Yoda explicando isso. A cena do Yoda falando, faça ou não faça, tentativa ou não há. É lindo.
E, pô, e de verdade, tu olha pra aquele bichinho e tu não bota fé, mas o maluco levantando um X-Wing tu, com o tema da força, nossa senhora, tadam, 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 nossa, tu se arrepia inteiro.
Pois é, cara, tem tudo isso, toda essa profundidade, tá ligado, que não tem no episódio 4.
É que o episódio 5, ele é um filme de personagem, né? O roteiro dele, o foco é o personagem, enquanto o episódio 4, o foco é uma história geral e, tipo, foda-se quem tá no meio, basicamente. Então, o episódio 5, ele vai aprofundar muito mais em tudo. Esse é fato. E principalmente os personagens, né?
Em todos os quesitos ele é melhor, tá ligado?
Eu sou seu pai.
Não! Eu só queria dizer que a gente cometeu um pecado aqui. A gente foi do episódio 4 pro episódio 5 e a gente não falou do especial de Natal.
É verdade. Puta merda.
Cometemos um crime aqui.
Especial de Natal que trouxe quem, né?
Boba Fett.
O Boba Fett.
Exatamente.
O livro de Boba Fett.
Ah, não, chega. Paramos de falar de Boba Fett aqui rapidão, legal, ele foi introduzido.
Depois eu quero falar um pouquinho do Boba Fett.
Reza a lenda que desde aquela época ele já montava em criaturas like a Bento.
Pô, verdade, tem um deserto de nuvens também.
tem um deserto de nuvens,
tem Bespin.
Aê, finalmente? Obrigado.
De nada por criar Bespin aí, eu criei ele. Cara, eu também acho muito foda como eles exploram bastante o universo, assim, porque a gente começa em Hoth, daí tem Dagobah, e vai pra Bespin.
O universo não, a galáxia.
Pode ser também?
Ó, a galáxia é parte do universo.
Putz, aí veio.
Tomar no teu cu.
Episódio 5, vamos estragar as pedras do Darsk.
Vai voltando, cara. Tipo, tecnicamente o filme é melhor, tá ligado?
Sim, pra
ele
caralho.
Ele é melhor de olhar. Tu se prende mais vendo ele.
Ele envelheceu melhor.
Ele tem toda aquela divisão, cara, dos núcleos, tá ligado? Tipo, a Leia e o Han Solo pra um lado, o Luke indo caçar o que é ser um Jedi. Tá ligado? Tipo, ele indo atrás do que o Obi-Wan falou pra ele. Toda essa profundidade, depois o Luke e tendo que escolher entre os amigos dele e ficar em Dagobah, tá ligado? E ele indo. Uhum. Isso é ser Jedi.
E a gente também foi apresentado visualmente aos fantasmas da Força, né?
É verdade.
Isso. Porque assim, no episódio 4, a gente tem ali o Obi-Wan se comunicando com o Luke pela voz, né? Falando, use a Força, sei lá. E no quando logo quando ele morre, né? Quando eles estão fugindo da Estrela da Morte, o Obi-Wan fala lá, corra, Luke, corra. E aí depois tem o use the Force. Mas aqui, visualmente, a gente vê um fantasma da Força, né?
Não, um fantasma é genial, que senta na pedra e afasta os galhos pra caminhar, né? Não sei quem percebeu essa gafe.
Não, meu, mataram de é verdade. Um filme de 1900 e Guaraná com rolha. Respeito os caras.
Não, eu respeito, mas podiam ter tirado o galho pra ele não ter que tirar o galho, né, cara? É uma sacanagem enorme. Ele era só tirar o galho do caminho antes do ator chegar, tá ligado? Mano, ele deixa o galho pro fantasma pegar o galho. Opa, deixa eu passar. Vai tomar um começo, é muito tosco, cara.
Não, é holograma com física, né?
Entendido.
É a força, cara.
É Star Wars. É Star Wars.
Meu, ele usou a força pra tirar o galho do caminho.
Ah, cara, ele não queria estragar, tá ligado,
a
natureza.
Ele, porra, essa aqui é a casa
dele. E sobre ele sentar na pedra, é um fantasma que morreu velho, né? Convenhamos, era uma pessoa velha. O fantasma
idoso tá sempre cansado.
É um fantasma que morreu velho.
Verdade. Sou obrigado a concordar.
O Obi-Wan faz parte do Greenpeace.
Caralho.
Obi-Wan fechado com o Greenpeace. Vou morar no planeta deserto aqui pra eu não foder o meio ambiente.
Eu vou tirar o galhozinho da árvore aqui.
Inclusive, que estigma Jedi é esse? Deu merda, vai cada um pro seu canto num lugar deserto.
Cara, é o exílio, né?
É protocolo?
O que me impressiona é o quanto o Obi-Wan envelheceu, né? Mas...
O sol de Tatooine é uma merda, meu. É,
são dois sóis, né? Na tua
são
pele.
Dois sóis,
é dois, é foda. Uma coisa que eu acho clássico no episódio 5 é o Obi-Wan esquecer que Qui-Gon existiu, né? Porque
pior,
o Yoda,
né,
treinou
meu?
Ele, aparentemente, eu não sei de onde é que ele tirou isso. Vai ficou caduca, mano. Vai ficou caduca. Aí eu tenho que concordar.
É que tipo assim, convenhamos, o Yoda, ele tá lá...
Fazendo minha teoria, essa batalha aí do Darth Vader e com o Obi-Wan na série vai deixar o Obi-Wan caduco.
Tá bom, então.
Não, é que olha só.
Vai levar uma pancada na cabeça, fudido.
Vai.
O Yoda, ele meio que treinou todos os Jedi, porque ele treina os Youngling, né? Então, meio que tem isso, tá ligado? Essa explicaçãozinha que eles deram. Que o Yoda, ele tecnicamente treinou todos os Jedi que já passaram pela Ordem.
É que o George Lucas não conhecia o Liam Neeson ainda, né, cara?
Verdade, tem isso também.
Tem isso,
não,
né?
Eu acho que faz sentido o que o Rosa falou, porque ele inclusive não fala que foi o mestre dele. Ele fala que foi o mestre Jedi que instruiu ele, né?
Sim. Só não falou em qual momento então, que foi instruído.
É. Faz sentido, faz sentido. É, então tá provado, Obi-Wan nunca foi caduca, ele só...
Ele só omite as
ele quer
coisas.
Ser misterioso.
Ele é zoeiro,
ele
cara. Obi-Wan é zoeiro.
Meu, ele só é um cara reservado, ele só é cara reservado que não quer ficar dando explicação da vida dele.
Isso aí. Ele é o cara do descubra, assim, tá, mas Obi-Wan, ele foi teu mestre, descubra.
Ele é o cara do certo ponto de vista, né?
Ele é o cara que não tem uma conta em Facebook e Instagram e não quer compartilhar a vida dele pros outros, deixa o cara, é a opção dele.
Não, ele não tem, é mentira, porque ele tem, porque ele ficava de papinho com o Anakin e depois ele chega pro Mace Windu, seguinte, ele tá de romance com o Padmé. Então ele vivia stalkeando os outros pela conta dele.
Além de tudo é X9, bah, morreu X9, pau, pau no cu.
X9 do amigo, cara.
Não, ele chega ali, pá, o Windu, seguinte, cara, tá de romance ali, não tô botando fé. O cara é um stalker desgraçado, fofoquito. É o velho de
Tatooine. Por isso que morreu.
Não conseguiu ter o romance dele com a tiazinha lá de Mandalore.
Com a Sabine, verdade.
E quer fuder os amigos.
Uhum.
Invejoso. Por isso que morreu,
filha
cara.
Da puta.
Vacilou, morre cedo, né, cara?
X9 morre
cedo.
X9
morre cedo.
Não tem papo, não tem papo.
Mas morreu,
cara,
velho.
Mas nada me tira da cabeça que aquele sobrinho da Satine de Clone Wars não é um filho escondido dele.
É Sabine ou Satine?
Satine.
Satine, tá. Falei Sabine. Satine. Tá, Satine.
Sabine é do Rebels.
Isso aí. Tá, beleza. Satine.
Mas, cara, aquela criança é muita junção da Satine com Obi-Wan, cara. Não,
é aquele nada papo, né? Não pode casar, mas um aqui a colar.
Ah, fazer filho pode, né, cara? Só não pode assumir.
Eu sou seu pai.
Não! Cara, e outra adição fodida nesse filme é o Lando, né? Todo o universo do Lando, cara. Aquela. É uma mina, né?
É uma mineração.
O cara das capas.
O único cara que usa capa nessa porra de universo, né, meu?
E o Darth Vader.
Não, mas o Vader, ele é o Vader, entendeu? Tipo, o resto do... Cara, o Vader usa, não vou usar. Não vou disputar outfit com ele.
Ah, não, exceção. Não, porque o drip dele...
É, o homem é dripado, gotejando. É status.
É status, cara.
Se pá que o Lando, ele começou a usar capa depois que ele conheceu o Vader.
Eu acho.
O Lando tem muito cara de minerador de cripto, velho. Certo que ele tem esquema de NFT.
Verdade. Certeza.
Ah, com certeza. Ele é coach ainda nas horas vagas.
Uhum.
Lando é aquele cara que faz tudo por dinheiro, né? Cara...
E é o pegador,
porque ele é um
né,
mercenário, filha da puta.
Não, é um visionário.
E é o visionário.
O cara gera emprego, meu.
É verdade, na mineração de Bitcoin dele.
É, o cara é
mineração de créditos.
Ele gera emprego pra aqueles carinha lá que é tipo os anão também. Ele é tipo George Lucas, ele dá emprego pra anão, ele dá emprego pra Cyborg, que é aquele cara lá, o careca, que é calvo também.
É
careca.
O Robocop.
Não, o cara, ele aceita todo mundo.
Tem um
cara,
negócio que eu não curto robô, no mano. Lando, meu. Isso que eu ia falar. Puta,
ah,
trepava
com a nave, meu. Botava o... Deixa pra lá.
O cara era desse, meu. O cara era desse. E ainda trai o amigo, ele quer dar uns pega na Leia. O Lando é um perigo, meu. O Lando é um perigo.
O Lando não pode ver alguém se mexendo, alguém que respira, ele já tá...
Se pô, respira, dá que... pra comer.
Não, ele nem quem respira. Nem quem respira, porque ele pegava robô. Lembrando.
Robô não respira, meu. Verdade. Que horror, cara.
Pensa logo existe. Se existe, dá pra comer.
Um filósofo em Star Wars, né, cara? O Lando é demais, meu. O Lando é demais.
Já que a gente tá fazendo essa trajetória em Star Wars, eu queria ver qual a adição de poder da força que foi adicionado em cada Star Wars. Porque
como
nesse
assim?
Aí... Porque, ó, no último a gente tem lá o Mindset do Jedi e um Skype mental. Nesse aqui, a gente já viu que dá pra refletir tiro com a força. Dá pra fazer... se transformar em fantasma. E nos outros a gente vai adicionando cada vez mais, cara, no catálogo da força.
É o dinheiro entrando, né, cara?
É o dinheiro entrando. Mas isso foi foda, tipo, Darth Vader, o Han Solo dá um tiro nele e o Vader só vai um...
Meu, o cara foi numa janta com o sogro e tentou matar ele, cara.
Começou bem, né?
O cara é foda.
Que desgraçado.
E tava disputando a mina com o irmão dela. O Han Solo é terrível, meu. Outro perigo pra galera.
Quem que é pior, o Han Solo ou o Lando?
O Lando, O Lando pega a máquina. Fácil, fácil.
Robofilia.
É, basicamente, cara.
O Lando comeu a Millennium Falcon, cara.
Ó, a gente tem a traição. A gente viu um cara que julgava ser boa pinta, mas aí então a gente viu que era um pau no cu. O Porque traiu na cara dura.
O cara que tem um bigode daqueles nunca vai ser boa pinta.
It's não, just mas business. Ele é.
É. Boa pinta ele é, isso não é legal.
É.
O cara pegar a máquina, ele tem que cara, ser boa pinta, né?
O meu? Cara é um agiota, meu.
Ele é agiota, verdade.
Ele é agiota, o Lando é agiota.
O que o Lando não é, né? Puta merda, o cara é tudo.
O cara é literalmente tudo, né, cara?
É, ele, porra, é o rei da galáxia, cara. Ele usa capa. É, foda-se.
Cara, mas pra mim o maior plot twist do filme é, não é nem Darth Vader, filho do Luke, esses caralho é quatro aí. É, pra mim,
sério?
É que o meteoro era, na verdade, uma minhoca gigante, cara.
Nossa, é verdade.
Mano,
né?
Caralho.
Aquilo é que é plot twist. Aquilo é que é porra, cena, fatos, cara. Construção... Fatos.
Aquela cena é foda.
Cara, e outra coisa...
Não, é que o meteoro era uma minhoca. Tinha uma minhoca sim, no meteoro.
Mas, e outra coisa, cara, que eu acho impressionante é que alguns daqueles meteoros ou eram caixas de sapato que eles amassaram pra... e pintaram por cima, e outros eram batatas.
Verdade.
A produção desse filme é algo fenomenal.
O Ciponga da LucasArts, né, meu? Mas, cara, tem um negócio que eu acho... muito foda no episódio 5, que, como a gente falou, é um filme muito focado nos personagens, mas que ele ainda tem aquele gostinho de aventura que a gente comentou no episódio passado, né? Que é a textura da trilogia clássica. E ele não deixa de lado a aventura, ao mesmo tempo que quando tem uma cena de ação, um set piece foda, como por exemplo o Luke enfrentar o Vader, tem todo um contexto ali muito foda, sabe? Do Vader, inclusive, sentir a força no Luke, eu acho que pela primeira vez, né? Tanto que ele fala, a força está contigo, mas você ainda não é um Jedi. Isso eu acho muito foda, cara. Como, tipo, tudo no filme é amarrado pelo desenvolvimento dos personagens, tá ligado?
É só eu que acho essa frase meio estranha.
Por quê?
O Vader sentiu a força no Luke.
No Luke.
Tô falando agora, cara.
Que tu porra, cara.
É só eu que tenho uma mente deturpada não, ou não, essa frase não. É muito
agora
sugestiva?
Agora tu quebrou a frase. Agora não tem
tipo, graça. Tu falando agora, meu, eu acho até que o episódio 5 ele é mais aventureiro que o episódio 4.
Uhum.
Pra caralho?
Tipo, ele é mais, tá ligado? Ele... Em tudo ele é mais.
Ele é uma puta evolução, né? Ele é o que uma sequência deveria ser, na verdade.
E eles vão... Eles, né, eles exploram bastante questões de outros planetas e tudo mais.
Uhum.
Sabe? Tipo, o episódio 4 tem o quê? Tem Tatooine, Yavin e a Estrela da Morte. Esses são os principais...
Porra, e o episódio 5 é o único que não tem Tatooine no bagulho,
e não tem Estrela,
né?
Da Morte.
E não tem Estrela da
verdade.
Morte. Não, mas o 1 também não tem Estrela da Morte.
Ah, é que nem tinha como ter, né, cara?
Pois não, é. Mas tinha no 2? E aí?
Pera, como é que é?
Tinha no 2.
Tinha o Dukan falando lá com o mestre, o Palpatine, e aí o Palpatine tem os planos da Estrela da Morte lá no hologramazinho, no final do 2.
O 1 não tem aquela base bélica que parece Estrela da Morte?
Não, mas aquilo não... Ah,
eu acho que aquilo ali
é
um
Tu quer comparar uma bolinha de gude com uma bola de basquete, porra?
Não, porra, mas eles falam que é uma estação bélica. Então tá
não,
no esquema.
Não, é uma estação bélica.
Mas não é destruidor de planeta.
É uma estação que, tipo, controla os droids lá.
É uma base bélica.
É, mas não é uma Estrela da Morte. Estrela da Morte é uma estação espacial muito a fuder.
Pô, inclusive a gente não falou da Estrela da Morte no episódio 4, né?
É verdade, né? A gente não falou da explosão da Estrela da Morte.
Vamos inserir aqui então, foda-se, é assim que a banda toca.
Eu tô mudando a edição. Joga
pra lá e, pô, sinceramente, eu adoro o fato que o episódio 5 não tem Estrela da Morte. Eu acho
não
que
faz
virou...
sentido, né?
Não faz sentido e virou uma preguiça em Star Wars ter uma destruidora de alguma coisa, né?
Sim.
É um
virou
saco isso.
É o clichê de Star Wars, cara.
Exatamente. E episódio 5 foge disso, cara. Eu acho muito foda. E a minha cena favorita, eu já falei dela aqui, é Vader contra Luke, cara. Eu acho do caralho aquela fumaça iluminada pelo aquele azul
é
do caralho.
Aquela cena. E é um pouquinho mais bem coreografado do que a do...
Toda a construção de tensão naquela cena é foda.
Uhum. O Luke chega, daí as luzes acendem, e tu só escuta a respiração do Vader, cara. É do caralho.
E é icônico pra caralho, né, a respiração dele.
É incrível.
Ele tá ali paradão, olhando
nosso
assim.
Nosso asmático favorito.
Aí só aparece o sabre dele, tá ligado?
Uhum.
Aí ele mostra o sabre pro filho e fala que sente a força nele. É incrível.
Puta que pariu.
Eu acho que tu baixou o Star Wars errado.
Né? Aparentemente.
Acho que tu não baixou Guerra nas Estrelas, tu baixou Jorrada nas Estrelas.
Caralho.
Eu sou seu pai.
Não! Eu queria fazer uma pergunta.
Manda.
Que uma vez o Rosa me disse isso, só que eu não fui atrás pra saber se era verdade.
Não, se o Rosa falou, não é verdade. Não confia nesse cara.
Tá bom, então bora pra frente. É... Rosa uma vez me disse que durante as gravações, né, da cena do, do Eu Sou Seu Pai, foi dito que, na verdade, foi o Obi-Wan quem matou o pai do coisa. Isso é real?
É real.
Sim. Eles queriam, tipo, esconder pro elenco, né?
Sim.
E aí, tipo, nas gravações, o que o ator falou era que o David Prowse, no caso, que fica dentro da roupa, falou que o Obi-Wan matou o pai do Luke.
Uhum.
E aí, depois, na voz do... Me fugiu o nome agora que eu falei antes ali.
James Earl Jones, não é?
James Earl Jones, ele fala o Eu Sou Seu Pai.
Que daí, inclusive, contaram pro Mark Hamill logo antes de gravarem a cena pra ele ter a reação certa.
A reação, mas acho que era só os dois que sabiam, né?
Sim. Era só só o James Earl Jones e o Mark Hamill.
O George Lucas e o George
Lucas. O Lucas e o diretor.
Do elenco, porra.
Não, é só ele, do elenco era só ele. Pai, é a maior revelação do cinema, cara, não tem.
É um puta plot twist.
E o cara segurou, né? Ele não contou pra ninguém, meu.
É porque é um dos primeiros, né? Tipo, hoje em dia é manjado esse, eu sou o vilão, é o pai do mocinho. Mas, porra, na época foi, eu acho que foi o primeiro, né?
Aí o plot twist, o Voldemort é pai do Harry Potter.
Bah.
Pior que eu acho que não virou um clichê, tipo, ser pai do principal.
Mas aonde mais que tem isso?
Pois é.
Star Story.
Não, é que é mais uma questão de tipo assim, ó. Se hoje eu for criar uma obra e aí então eu faço essa revelação de que o protagonista é o filho do vilão, as pessoas vão falar, nossa, que Star Wars da vida. Entendeu?
É por isso que não fazem.
Mas não é uma ideia ruim. Entende?
É uma ideia terrível, tanto que Star Wars Episódio 9 tenta e não consegue.
Não, calma.
Tem que saber fazer.
É, exatamente. Não é uma ideia ruim, só tem que saber executar ela. Só que hoje em dia, se tu for executar ela, as pessoas vão falar, Star Wars, já vi isso em Star Wars.
Tá,
só tem duas execuções dessa, Star Wars e Toy Story.
Exatamente.
Que inclusive eu vi em Toy Story primeiro essa cena.
Olha só.
Pior que eu também, cara, aí todo mundo falando, ah, que show, eu nunca entendi o que era.
Sim, pois é, né? Nossa, que dramático!
O que tem de
não,
mais, tá
Buzz, eu sou seu pai. Não!
Agora eu te pergunto, será que vai ter essa cena em Lightyear? No filme agora que vai lançar?
Não tem como, cara.
Mas podia.
Mas como?
Mas por que não? Por que não?
Não podia, não tem como funcionar isso.
Claro, tu por acaso sabe qual é a história do Buzz Lightyear? Pau no cu do caralho.
Um astronauta, tá ligado? Como é que ele vai ser filho de um robô intergaláctico gigante?
Mas quem disse que o Zurg é um robô da alienígena intergaláctico?
Porra,
quem é que não pode me garantir que existe um ser humano de carne e osso por trás da máscara?
Será?
E ué? Aí? Tu já viu o Zurg pelado?
Cara, ainda não.
Ainda não tive a oportunidade.
Eu tô esperando ele responder meu direct, ele não respondeu ainda.
Falando em ter um ser humano ou não por trás da máscara, vocês também achavam que Stormtrooper era robô?
Não.
Não.
Sim.
Mas só eu então, cara. Ah, não,
não
sou
eu
só.
Eu achava também, pra mim era um monte de robôzinho, tá ligado?
Pois é.
Vocês Bando dois e a Lily de How I Met Your Mother.
O Melo! Oh, vocês também achavam que Stormtrooper era robô? Não, não, nossa, que moleque retardado.
Não, pô, mas eu achava que era, cara. Porque não tiravam o capacete nunca, tá ligado?
Ué?
Eu achava que eram robôs.
E o que o cu tem a ver com as calças?
Pô, se tu é um humano por trás, tu tira a armadura.
Mas o Darth Vader também nunca tinha tirado o capacete.
Eu também achava que o Vader era um robôzão.
Caralho, vocês têm uma visão muito errada da vida.
Eu vi muito pequeno o filme, cara. Pra mim era robô.
O Darth Vader eu imaginava que tinha alguém dentro, mas o Stormtrooper eu achei que era um robô, tá ligado?
Eu achava que era tudo robô em Star Wars.
É tudo robô nessa porra.
É tudo computador essa merda.
Tudo computador.
Se fosse hoje em dia, seria.
É verdade.
Ah, com certeza. Tudo fundo verde.
O episódio 5 foi o primeiro filme que mostrou pelo menos um vislumbre, né, do Darth Vader sem o capacete.
É verdade. No,
mostrou
na
aquela
cabecinha
dele. Aquela careca branca dele verdade. Lá.
Ah, tem razão, meu.
Aquela porra. Cabeça do Humpty Dumpty, né?
E aquele PNG maravilhoso do Imperador.
Ah, o Skype.
O Skype lá.
Ah, o Skype é legal, cara.
Aí a Dorinha, ele aparece e tal.
Mas aquele primeiro imperador, meu Deus do céu.
Imperatriz.
Era a Imperatriz.
Feito...
Era
a Imperatriz. A imagem aquela já era da mulher?
A primeira versão era.
Não tô falando... É?
Sim, a primeira versão era, que foi pro cinema, era mulher.
É nessa cena que o Palpatine fala que ele sentiu um distúrbio na força, né?
Sim, sim. E aí,
ele até fala que ele é um Skywalker, não é? Filho de Skywalker, alguma coisa assim?
Não, sim. Acho que ele não fala.
Sim, fala. Ele fala.
Filho de Skywalker.
Que nas...
Jovem Skywalker, talvez.
É, isso. Que ele fala, inclusive, pro Darth Vader que acha que é o filho do Anakin Skywalker.
Ah,
o filho de Anakin Skywalker está vivo, não sei o quê. Só que, tipo assim, o Vader no filme já sabia.
Uhum.
Sim.
Só que nunca explicaram isso, como que ele sabia. Nos quadrinhos
força,
depois
cara.
Explica.
Nos quadrinhos não. Explica.
Que o Boba Fett foi contratado pra descobrir e pra matar quem era esse garoto que destruiu a Estrela da Morte, né? Porque, querendo ou não, ele ficou famoso por isso, o Luke.
Uhum.
E aí, então, ele pede pro Boba Fett ir atrás, não sei o quê, e o Boba Fett falha na missão, mas ele consegue pelo menos uma informação, que era o sobrenome. E aí ele passa pro Vader.
E o Vader fica puto da cara com o Palpatine.
O Pai Patinho.
Ou com o Pai Patinho. Com o Polanski.
Pai Polanski.
E aí o Palpatine nesse filme decide contar pra ele, e o Vader, tipo, fala... É mesmo?
Eu
não
sabia.
Acredito. Não,
exige um teste de DNA no ratinho.
Ratinho?
Rapaz... Isso é uma coisa interessante que não foi bem aproveitada, principalmente agora, né?
Uhum.
Que foi esse Dream Team do Darth Vader pra chamar aqueles caçadores de recompensa.
Nossa,
que mal
pode
apareceram.
Crer, né? As estrelas tipo, da galáxia.
Tipo assim, a gente tá falando do Darth Vader com o dinheiro do Império. Uhum. O cara foi contratar o filé do fino do fino. Então aquele time, meu amigo...
Boba Fett,
os cara,
Bosque...
Boba
Fett,
mas nada é páreo pro poder do protagonismo, cara.
É verdade.
Ele contrata 5 ou 6 caçadores de recompensa e só dá foco
e
em um.
E só um aparece.
Só um aparece. Que tristeza, cara. A gente tinha o Dengar, a gente tinha o Bosque.
Isso é um bagulho muito louco, porque, tipo assim, ó, o Boba Fett apareceu primeiramente no episódio especial de Natal.
Uhum.
E aí quem viu aquilo é tipo o bilhete premiado do Willy Wonka.
Eu nunca vi aquilo.
Ah,
nem
não
precisa,
assisto.
Né? Tá de boa.
Assisti o vídeo do Sr. Wilson sobre o filme. Vale
isso,
mais
exatamente.
A pena do que assistir o filme.
Aí, o cara só tem 4 falas no filme inteiro. E aí tem o episódio 6 lá. Só que antes desse negócio da volta de Star Wars, o caralho, o maluco criou-se uma seita.
Sim, antes de lançar
o filme.
Em cima
do Boba Fett.
Antes de lançar o filme, fizeram um desfile, né, oficial. Darth Vader, vários Stormtroopers e o Boba Fett pela primeira vez apareceu, né, tipo, um live action, entre aspas, com a armadura dele.
Uhum.
E ali já se criou uma legião de fãs, porque o visual dele, querendo ou não, é muito foda.
É muito foda.
O visual é fodido.
É uma roupa de astronauta com os capacetes lá, uma mochila jato,
um visor
é muito foda.
Um visor que imita um capacete espartano. É do caralho, mano.
E as falhas na tinta, né?
Uhum,
mostrando que ou o cara é velho, ou o cara já participou de muitas batalhas.
De muita coisa fodida, né?
Tem mochila jato.
E aí, então, nos próprios episódios, a gente descobre, né? Que, porra, ele é um clone, né?
Mas o Boba Fett, ele era pra ser a armadura, foi criado o design, né? Pra ser, tipo, Stormtroopers de elite.
Mas o Boba Fett... O Boba Fett não é clone.
Ele é filho do Jango Fett.
Ele é filho do Jango.
Não, mas ele é um clone inalterado.
Ele não sofreu aquele bagulho de crescer mais rápido. Não, o Jango pediu, ó, cria um pra mim, mas me dá um pra eu criar como um filho mesmo, os caralho a quatro. Mas ele
é
um clone
ator.
Do Jango. Exatamente.
É o
mesmo ator
tá
no livro
certo.
De Boba Fett.
Mas é muito louco, tipo, um personagem que tem 4 falas no filme, morre de uma forma muito escrota no próximo, virou um puta de um personagem.
Mas foi o que aconteceu com o Vader. O Vader no primeiro filme não tinha nada também.
Não, mas o Vader teve
não,
uma
Vader,
entrada.
Ele teve
ali.
Entrada e presença,
ele
só.
Ele enforca o cara só. Com a força, mano.
Não, o Vader, ele tem o papo do... O poder dessa estação bélica não se compara ao poder da força. Ele faz o enforcamento. Ele é todo mauzão, meu.
É perturbadora.
Uh-huh.
A sua mano, falta mas... de cagaço é perturbadora.
Ah, isso sim. Isso eu acho, tipo, legal. Só que, tipo, comparado ao Vader do episódio 5...
Ah, não, mas é que eles tinham
ele
um outro vilão.
Ele não fez nada no outro, tá ligado?
Tá, mas tu quer comparar... Tá, mas tu quer comparar o Darth Vader do episódio 4 com o Boba Fett do episódio 5?
É, cara, esse é método?
Por aí.
Nada, o Boba Fett é mais insignificante. O Boba Fett é mais insignificante.
Mano.
O Imperador no episódio 5 também não fez nada. Apareceu ali
não,
em 2 segundos.
Não, mas tu vê que o maluco... Tu sabe que aquele ali é o presidente da porra inteira.
Porque ele
não,
manda no
jeito,
cara
ele
foda.
Não fez nada também.
Ele
é,
manda
exatamente.
No Vader,
ele manda no cara no foda. A pessoa que manda no cara é foda é muito mais foda.
É tipo isso.
Tu não pode não saber quem é. Mas se tu sabe o que ele é, aí o bagulho já muda.
É ele, é o imperador, que... cara.
É. Imperador, tá ligado? É o cara que faz o Vader se ajoelhar.
É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar.
Tu fala, se tu escuta assim, ah, aquele ali é o Palpatine. Ok, legal. O que que ele é? Não, ele era apenas o senador supremo da
Não. Ele é o Senado.
Ele é o Senado.
Ele é o Senado.
Ele é o presidente da galáxia inteira na época da democracia, da república, deu um golpe de estado em todo mundo e se tornou o ditador supremo da galáxia inteira. Caralho!
Não, mas eu acho que, tipo, isso é uma história que não foi contada na época. O que eu acho que implica muito a superioridade do imperador é o que o Derek falou. A cena é filmada de lado. O imperador é aquela figura enorme que tu consegue só ver a parte do rosto e o Vader se ajoelha pra ouvir o imperador.
Sim.
Aquilo ali é uma linguagem que tu entende sem. Eles não te contam nada, mas tu entende. Ali tá colocada a hierarquia.
É linguagem cinematográfica, tá ligado? Tu vê que é o cara
ele
é
tá. Caralho, ele tá fazendo uma referência. Uma referência.
A referência.
É uma reverência, é do caralho, cara.
Porque a gente, não é uma questão só de cinematografia, tipo. É da história mesmo. Se Sim. tu vê uma figura de um rei. Tu vê, as pessoas se ajoelham, fazem uma reverência. E aí tu vê o cara foda que foi apresentado, que é o Darth Vader, se ajoelhando pra um Zé, pro entre aspas, Zé Ninguém.
Pois é. Tu para e pensa, pô, que tem alguma os coisa bonzinhos ali, né? Já se cagaram pra conseguir tentar vencer o Vader.
Uhum.
Imagina Sim. com o Palpatine.
É, exatamente.
Eu sou seu pai.
Não! E queria trazer caralho, também cara. Uma informação de bastidores. Que Opa. Está presente no livro da Leia, né? Diário de uma Princesa.
Porque aqui tem informação.
Que é o fato dela, na parte lá da Cidade das Nuvens, ela todo dia ia chapada, bêbada, só o pó da raviola Bebaça. Na ressaca pra fazer as gravações.
Uhum.
O que a fama não dá pra uma pessoa, né?
Isso aí.
E imagina se ela fosse do rock.
Imagina.
Não, nem imagina.
Mas, cara, eu acho que pra mim o filme, o auge dele é as cenas com o Yoda. Eu adoro como ele começa muito bobão. Pra mim é ele ainda, tipo, se escondendo. É a persona que ele queria pra não entregar.
É muito bonito de ver aquilo.
É lindo, tu vê ele mudando a personalidade, tipo, em 2 segundos.
Uhum.
Né? Quando...
o maluco vai de 0 a 100 muito
Sim,
rápido.
Sim, ele tá, tipo, ali todo... Ah, vamos encontrar o Yoda, não sei o quê... Não, mas antes temos que comer, e ele briga. Cara, maior duelo de Star Wars
Sim,
de todos.
É muito bom.
R2-D2 e Yoda.
Mine. É muito bom, cara. É muito bom.
E aí, cara, ele muda ali. Não, o garoto não tá pronto. Esse aí
é, e merda. Aí então tu toma um susto pelo Obi-Wan do nada falar. Eu Sim. também era assim, caralho.
Não era, não. Tu não era, Obi-Wan.
Eu tô falando, ele era Stalker, cara. Ele era Stalker. Ele tava ali escondidinho nas moitas de Dagobah e... O Yoda, aqui ó.
Tem uma cena muito boa do Yoda, que é quando o Luke, ele vai embora com a X-Wing. É. E aí o Obi-Wan fica falando, ele tem que voltar, ele é a nossa última esperança. Aí a luz vai ficando toda vermelha, o Obi-Wan vai sumindo e ele fala, não, existe outra. Fica, caralho.
É aquele negócio, né? Se esse aí morrer, a gente tem um plano C, gurizada.
É o backup.
O plano A fudeu. O plano B lascou, agora é o C e o último.
Eu acho toda a cena em Dagobah, todas as cenas de Dagobah, no caso, muito foda, meu. Tipo, e as frases de Yoda, que ele é sempre o professor.
Cara, guerra
né, cara?
Não faz grande ninguém, é a frase mais icônica de Star Wars.
É do caralho, cara. É do caralho. Até que ele taca o foda-se e vira um guerreiro maluco, né? Mas porra, eu quero falar do Yoda, cara, porque eu acho o Yoda do caralho, mano. Sério mesmo. Ele é meu segundo personagem favorito. Primeiro é o Obi-Wan, eu adoro o Obi-Wan Kenobi. Mas o Yoda, eu gosto como ele é o professorzão, assim, e eu acho ele como uma figura de mestre muito melhor do que eles tentaram fazer o Obi-Wan no episódio 4, sabe?
É que ele é muito mais sábio, né, cara?
Ele é a sabedoria em pessoa, cara.
Ele é a sabedoria alienígena.
Ele é velho, ele é careca, tu quer o quê?
Ele tem as feições baseadas no Frank Oz, se eu não me engano.
E no Einstein, não é?
E no próprio Einstein, exatamente, que tem algumas coisas do Einstein ali. E, cara, é muito bom tudo que ele ensina pro Luke, assim, porque... Eu sinto que, de certa forma, é um intensivão da força que ele fez com o Yoda, tá ligado? E tu vê que o Luke aprende bem isso? O Luke, ele aprende pra caralho isso, porque no Mandaloriano ele faz a mesma coisa pro Baby Yoda, pro Grogu, né?
Mas pior.
No Mandaloriano, não, no livro do Boba Fett. Ele faz a mesma coisa, ele fala, ou tu fica aqui e aprende comigo, ou tu vai com a tua família, os teus amigos.
O livro do Boba Fett é a Mandalorian, terceira temporada.
Pior que é mesmo.
Mandalorian 2.1.
Aham. É o meio do caminho. Mas, cara, o Luke ele aprende isso. Isso, pra mim, é outra coisa que a gente vai falar mais no episódio 8, provavelmente, mas é como o Yoda, ele plantou a semente dos ensinamentos que o Luke tenta replicar, sabe? A forma, a didática do Luke é muito Yoda, tá ligado?
É a única referência que ele teve, né?
Exatamente, eu acho do caralho.
Cara, o Yoda
isso, cara.
É o maior Jedi que teve, tá ligado?
Uhum.
Não. É, maior, sim. Não, mano. O cara não chega nem 2 centímetros de altura.
Ah, não. Tava demorando. Tá julgando ele pelo tamanho, ele te falou pra não fazer isso. Mas, cara, eu acho do caralho, assim, a ideia que eles tiveram e também de colocar o Mark Hamill numa situação péssima pra um ator, e eu acho que o episódio 5, ele é o filme que prova que o Mark Hamill sabe atuar sim, porque foi um inferno ele contracenar com o Yoda. Ele fala no documentário Império dos Sonhos que por meses, aparentemente, ele era o único ser humano na folha ali, dizendo quem ia contracenar no dia, porque ele tava num pântano, falando com uma marionete, que ele às vezes não conseguia ouvir direito, e que às vezes, do nada, o rádio bugava no ponto dele, e ele começava a escutar Led Zeppelin, do nada.
Como é que é?
É que assim, ó, o cara que fazia a voz do Yoda, eles gravavam no cenário do pântano de Dagobah, e daí, tipo, era 2 andares. O andar de baixo ficava a marionete do Yoda com a voz. E pra ouvir o que o Yoda tava falando, ele usava um ponto que usava a rádio. Só que às vezes dava algum erro que ele começava a escutar realmente uma rádio FM tocando. E ele começava a ouvir música. É a primeira vez, tipo, ele saiu do personagem e falou, que porra é essa? E depois falaram pra ele, ó, assim, Mark Hamill, tem que fingir que tu não tá ouvindo nada. Segue na tua cena, tá ligado? Ele foi mordido por cobra, porque as cobras que estavam usando em Dagobah eram de verdade. Foi um inferno pra ele, meu. Foi um inferno.
Caralho, velho.
Então, pra mim, ele se prova um puta ator, cara. Assim, de conseguir manter a postura e contracenar.
Eu prefiro ele como dublador, mas ok.
É, ele é o Coringa, né? É foda.
Ele é o Coringa, né, meu?
E o esqueleto.
É.
Ele é o esqueleto.
Cara, eu não posso ouvir esqueleto em Star Wars, que eu lembro daquele boneco que é o... Aqueles bonequinhos que eles vendiam, que eram os esqueletos dos tios do Luke.
O tio Owen e a tia Beru. O leite azul do Luke, né?
Eles vendiam só a mão... do Luke decepada.
Pode crer, né?
Segurando o sabre de luz. Cara, tem uns negócios que é muito bom.
E falando em mão decepada, cara, o que que é o ápice do filme ser esse confronto, né? Com a revelação.
Cara, de novo aí o Mark Hamill se provando um puta ator, né? Cortaram a mão do cara.
Se entregou demais, não. Né? Se entregou demais.
O ator do método. Ele chegou no cara e falou, pode arrancar minha mão.
Vai na fé.
Vai na
não
fé,
tem problema. Mano. Eu aguento.
Não, mas, pelo que eu vi, não tava no roteiro. Não tava no roteiro.
Perder a mão?
Foi improviso? Era pro Darth Vader acertar o sabre de luz. Só que daí a máscara atrapalhou um pouco, né?
E o cara arrancou a mão do Mark Hamill.
Um pouco mais pra baixo.
Sem querer, cortando
a mão. Sem querer, arrancou a mão do Mark Hamill.
Mas daí o George Lucas viu... Não, tá muito bom isso aí, deixa.
É, o George Lucas é aquilo, cara. Ele foi produtor, basicamente, dos filmes, né?
Mas tinha... O Mark Hamill ganhou celebridade, cara.
Pô, será?
Porra, mano,
o cara se jogou de um lugar alto ainda, né?
E perdeu
tacaram
a mão,
fogo na torre do Anakin, mano. O que, que é cortar a mão do cara perto disso?
Ué, e tem um detalhe que eu acho muito foda. O George Lucas, ele alterou isso por motivos que eu não sei, mas a ideia original da cena era que o Luke tava se sacrificando, ele tava se matando, né?
Como assim?
Na cena que depois ele descobre que o Vader é o pai dele, ele se joga pra se matar, ele tá se suicidando.
Sério?
Só que o George Lucas...
Ele não tinha como saber...
É, ele não sabia que tinha escapatória. Ele se jogou pra tipo, cara, foda-se. Não dá. Se eu sou a chave pra ele vencer, e ele tava desesperado, ele se joga pra morrer. Só que daí o George Lucas adiciona aquele gritinho escroto no remake que ele faz, as modificações digitais e tals. E o Luke, ele perde aquele senso de sacrifício, de suicídio, porque ele cai gritando, fala, ah, e vai morrendo. É escroto pra caralho, velho. Tem gritinho.
Eu não lembro do gritinho.
Ele grita nas versões refeitas. No original, o Luke, ele se joga em silêncio, porque é um momento triste pra caralho,
sim,
tá ligado?
Eu tô imaginando ele caindo, só aparecendo no gritinho.
Pois é?
Uhuhui.
É quase isso, cara. É quase isso.
Tchau, papito!
Tchau, papito. Eu vou ficando por aqui. Falou!
É bem isso,
por
cara.
Hoje é só, pessoal.
Só que, pô, eu acho que... Se eu não me engano, velho, eu acho que eu nunca vi um filme que o herói, em nenhum momento de desespero, ele se suicida, cara.
Porra, cara, teve Esquadrão Suicida, é o Diablo que se mata.
Na porra, mas ele se mata em batalha, tá ligado? Não no sentido do Luke, tipo, o Luke se joga. O Luke fala, tipo, cara, foda-se, perdi, sabe?
Harry Potter.
Harry Potter? Eu não... É,
Harry Potter.
Não tô aqui falando de Harry Potter. Cópia de Star Wars essa merda, né? Vai tomar no cu também.
Ah, aonde, meu? Para, fala baixo.
Não.
Qual tem outro nada. Filme além de Star Wars que o protagonista se suicida? Harry Potter.
Ah, mas isso não quer dizer que é cópia.
Completamente por acaso, né? Completamente por acaso.
Por isso que eu falo, se tivesse um filme com... que o protagonista era filho do vilão, e o cara, o Malumelo ia falar, não, cópia de Star Wars.
Mas é, pior que é. Se não me engano, ó, eu não sei se é a sensação que o Matt Reeves queria passar em The Batman, mas se o Bruce tava desesperado naquela situação ali, que ele corta o bagulho, que tá dando, sabe, no final de The Batman.
The Batman. Sim.
O problema é teu, devia ter visto. Daí...
Então me dá dinheiro, filha da...
Já saiu na HBO Max, só digo isso. E daí...
Me dá dinheiro, filha...
Ele se joga na água. Não sei se ele tava com o intuito de se matar. Se ele não sabia se ele ia sobreviver. Se não, é outra coisa parecida, mas... Pra
é Copa
época,
de Star Wars.
Velho,
é, Matthew Reeves copiou
Star
Wars.
E aí? Eu acho que é, cara.
E aí? Rapaz, meu, para. Não, esse é artifício de roteiro, tá ligado? Não tem nada a ver com Star Wars.
Eu nunca vi isso na vida, cara.
Não é porque foi Star Wars que fez primeiro que, tipo, eles criaram.
Não, eles podem não ter criado, mas foi o que popularizou, entendeu?
Será?
Eu acho que foi, cara. Porque é um negócio que pra mim é muito único. Porque eu de coração, não lembro, tipo, de outra cena que tenha esse intuito,
sabe? Cara, pode até ter sido o primeiro, tá ligado? Só que, tipo, não é porque foi o primeiro que tudo que vier depois é cópia.
Não é cópia, mas
tipo,
o que eu quero dizer é que, tipo...
pode ser, tá ligado? Tipo, é inspiração.
Ah, mas de inspiração, pra mim é muito um bagulho, tipo, de ser icônico. Não na questão da referência, mas é uma cena icônica e o meu ponto é, George Lucas estragou porque é o que ele mais sabe fazer com Star Wars, entendeu?
Sim, isso é verdade.
Entende? Tipo, eu fico muito puto com o gritinho adicionado porque não faz sentido. Pra mim não faz o menor sentido aquilo e estraga a cena, sabe? A força da cena.
Eu não lembrava mesmo do gritinho, cara. Eu não...
Tem o grito, cara. É bizarro. É, tipo, eu acho uma merda aquilo.
É o criador da obra, tipo, ele querendo cagar coisa em cima, tá ligado?
Pois cara, é. E a cena da queda também não faz muito sentido, mano. Tipo, ele cai, aí ele tá indo reto, aí ele dá uma curva. E ele cai dentro do buraco.
Pode crer, né? Ele acerta o buraco. Tira o alvo.
É efeito, cara.
É a força. Ele usou a força. Mas, cara, não.
O Kenobi tá empurrando ele.
É que é computer.
É computer,
filhão.
Pode crer. E daí também tem... Depois disso, a gente descobre que a Leia tem uma certa sensitividade à força, né? Que eu acho também do caralho isso.
Eu acho
se comunicar com
isso.
Ela.
E aí é que a gente descobre a ligação do Luke com a Leia, né?
Exatamente.
No mesmo filme que eles se beijam. Enfim.
Pô, esse bagulho do beijo, cara, é um negócio que, assim, é obviamente uma construção de um triângulo amoroso entre Han, Luke e Leia.
Que foi descartado depois, né?
E graças a Deus foi descartado porque eu acho uma ideia ruim.
Só que é estranho, porque é literalmente no mesmo filme que eles introduzem a ligação entre o Luke e a Leia e também na... Eles falam, existe outro. E aí depois eles mostram, logo depois eles mostram o Luke tendo uma ligação com a Leia.
A Leia sendo irmã do Luke, vocês gostam disso?
Eu acho massa, cara.
É, tipo, eu acho muito desnecessário, tá ligado? Tipo, é uma puta galáxia com duas famílias.
Ah, isso é o problema de Star Wars.
Tipo, não precisa, tá ligado? Eu não gosto muito da Leia ser irmã do Luke. Eu acho que faz sentido faz, tá ligado? Por tudo que é apresentado, só que eu acho que não tem porquê. Foi muito dropado, tipo, vamos fazer isso pra... Tanto que só aparece no episódio 6, né?
Isso é verdade.
Foi tipo ali, foi pra tentar recriar o eu sou o seu pai. Só que tipo, eu sou a sua irmã. É outro plot twist inteligente, é tipo, espertinho, tá ligado?
É que o ponto é assim, ó. Não tem necessidade dela ser irmão dele. Tipo, ela sendo ou não sendo não faz diferença pra história.
Faz diferença. Naquele ponto não, mas na história total faz diferença. Principalmente no episódio 6, cara.
Qual?
Porque... O momento que o Luke cede pro lado sombrio da força é quando o Vader ameaça... Ele fala assim, se tu não der certo, tem a tua irmã, então a tua irmã vai ser o nosso alvo. E naquele momento o Luke, ele cede porque tá falando da irmã dele, entendeu? Ah, não é... é verdade, pô, é só ver o filme. Tem fundamento, cara. Mas o negócio que é verdade é que isso surge só no episódio 6, porque o Yoda fala no episódio 5 que existe outro, e no episódio 6 ele fala pro Luke que tem outro Skywalker, né?
Sim.
Então, tipo, é algo... Obviamente colocado único e exclusivamente no episódio 6.
Pra
daí...
tentar ter o mesmo alcance que teve o plot twist do Vader.
E pra ter um encerramento, cara.
É. Mas vocês acham que... O que vocês acham que seria, tipo, no episódio 5? Se eles não tinham ideia ainda que ia ser a Leia. O que vocês acham que ele queria dizer com existe outro?
Aí é que tá. Eu acho, isso já entrando um pouquinho no episódio 6, tá? É que o George Lucas, ele tinha a ideia que tinha outro. Tinha um plano B. É bem o que o Darsky falou, existe um plano secundário. Só que ele chegou num momento no episódio 6, que deu problema na vida pessoal dele, que foi o divórcio, que ele pessoalmente começou a culpar o fracasso da vida pessoal dele, Star Wars. Ele colocou como alvo o Star Wars e falou, tem que acabar essa merda logo. E ele coloca o episódio 6 uma fechada rápida, que é, então vai ser a Leia. A gente vai resolver isso, entende?
É tipo só pra tapar, sim, então.
É pra tapar buraco. Ele fala assim, cara, eu tenho que acabar essa merda, não aguento. Star Wars me deu um divórcio, eu tenho que criar minha filha sozinho agora, eu perdi metade da minha fortuna. Foda-se essa merda. Quem é a segunda opção, tem outro Skywalker, é a Leia. Foda-se, tanto que falaram pra ele. George Lucas, não dá pra fazer, cara. Tu tá maluco? A gente filmou ele se beijando. O que tu tá pensando? Sabe?
Então, esquece essa merda aí, porra.
Exatamente. O cara edita a cabeça do Han Solo indo pro ladinho, mas não corta um beijo de irmãos.
É a cabeça maluca de George Lucas, cara.
Não dá pra entender.
Não dá, nem um pouco. Então, tipo, é um bagulho completamente secundário que não tava no projeto inicial, entende? E eu não consigo definir se eu gosto ou não gosto da ideia da Leia ser irmã do Luke, cara.
Da Leia ser irmã do Luke.
Tu colocaria outra pessoa como Skywalker ou tu colocaria um plano B diferente de um Skywalker?
Eu colocaria um plano B diferente de um Skywalker, cara. Tipo, daqui a pouco, o outro que o Yoda sentiu pode ser até um pouquinho de luz no Anakin.
O C-3PO.
Não, o C-3PO tecnicamente é filho do Anakin, né?
É verdade.
É aquela imagem, eu sou formado em 2 milhões de formas de te meter a porrada.
Exatamente. É. Imagina, ele chega na Estrela da Morte 2, Dear God, e puxa 2 sabres vermelhos, tipo, foda-se.
Ele disse que pegou umas peças ali que ele achou e abre ali 4 braços do Grievous, tá ligado?
Sim,
umas modificações.
Seria do caralho, porra. Seria do caralho.
Eu sou seu pai. Não!
Mas eu acho que a gente tinha que deixar essa discussão sobre a Leia ser irmã do Luke para o episódio 3/6.
Show de bola.
Concordo.
E vamos encerrar aqui este episódio do 5 e já prosseguir para o episódio 6 nessa nossa maratona Star Wars May the Force Be With You.
Só que antes a gente tem que dar nota pro filme.
Ah, é verdade.
Com certeza. De 1 a 5?
De 1 a 5, vamos lá.
Quem esse começa? Esse eu dou 6. 6.
Cara... De 0 a 5 tu dá 6, então.
Exatamente.
Tá. Rosa gabaritando, dando um ponto extra pra Star Wars, o Império Contra-Ataca. Derek?
Eu dou nota 4.
4.
Pá.
Ah, depois ele quer falar que adora Star Wars, não é capaz.
Eu não consigo fechar, tipo, é muito difícil dar 5, tá ligado? Tipo, 5 é uma coisa perfeita sem nenhum erro.
Eu vou. Então... Star Wars, Império Contra-Ataca.
O erro do Star Wars é a. Ela ia ser o outro.
Mas isso é só no episódio 6.
Isso é episódio 6, né? Episódio 5.
É. Não é episódio 5, e aí? Yeah, yeah.
Tá, se for. 4,5, então, pronto.
4,5, pode ser.
4,5, vou fechar em 4,5.
E aí, Darsk?
Ah, lá vem ele.
5 estrelas da morte, mais um Chewbacca sem medalha e o braço do Luke de separado.
Não. É 4 Darth Vader, 2 Boba Fett e uma lombriga de meteoro.
Eu chuto que isso é um 4,5 também. Eu chuto.
Pois é, cara, mas como é que chegou nesse cálculo?
Análise.
É muito tempo.
Quanto vale um Darth Vader, quanto vale um Boba Fett, quanto vale uma lombriga de asteroide?
Depende, é o Boba Fett do The Book of Boba Fett ou...
Zero.
Dos filmes.
Zero. Se é o da série, é zero.
O Boba Fett, ele vale 0,2 e a lombriga vale 0,1, cara.
Perfeito. Pode crer. Cara, eu vou dar nota 5, eu acho o filme do caralho. É 5. Se o 4 é 4,5, o 5 é 5.
É, pra mim o 4 é 3,5 e esse é 4,5, então.
Show de bola. O que importa é que é um filme melhor que o 4.
É um filme foda.
É o melhor da saga.
Com certeza.